Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar mais um episódio das aulas de sociologia para o segundo ano, terceiro bimestre. Então hoje nós vamos falar sobre os clássicos, os três clássicos, né, da sociologia. E nós vamos tratar sobre a questão do trabalho, né? Começamos semana passada falando sobre isso. E hoje nós vamos ver um pouco da teoria de Marx, Weber e Durkheim sobre a questão do trabalho. Vou começar com Marx, tá? Não por alguma razão, mas para que a gente possa, né, entender aí o conceito dele, e depois a gente passa para Weber e Durkheim. Então, Marx, ele analisa, né, a questão do trabalho dentro de um contexto histórico. Então ele vai tratando a questão do feudal, do feudalismo, né? Quando o feudalismo ele vai sendo desintegrado, né? E vai analisando essa forma dentro do contexto de conflito. Então ele vai falar da dialética, né? Dentro do contexto conflituoso entre o trabalho, né, ou aquilo que o trabalho gera para o proprietário, né, para o senhor feudal, e o que o trabalho gera para aquele que executa a função. Então, dentro desse contexto, né, nós vemos que no período da Idade Média, né, as pessoas trabalhavam no campo, certo? Então, elas eram ligadas ao senhor feudal. Por isso que nós começamos aí com o feudalismo, né, os donos das terras, enfim. E esses trabalhadores, né, eles moravam aí nos burgos, nas vilas, né, e eles eram os artesãos. Então aí a gente vai ter dois conceitos, né, do artesão e da manufatura. Então os artesãos, né, o artesanato é um trabalho feito pelo indivíduo, né, feito manualmente, do começo ao fim. Então, desde pegar a matéria-prima, né, e desenvolver aquele objeto, a matéria, e trabalhar, confeccionar aquele objeto e, por fim, vender, né, o trabalho artesanal está relacionado a passar por todos esses aspectos, né, tanto do pensamento do produto, da elaboração do produto até a conclusão do produto, né? E aí há uma evolução propriamente dito, porque as sociedades elas evoluem, o trabalho ele vai evoluindo conforme, né, as sociedades evoluem. Então a gente já vai lá para Weber, que para Weber não existe evolução social sem o trabalho. Então agora a gente volta aqui para Marx, não existe mesmo. Né? Embora Marx tivesse uma visão, no meu entendimento, distorcida, porque para ele o trabalho era algo que tirava do proletário, né, do trabalhador, né, a visão de um todo, que alienava. Mas o trabalho ele traz a evolução dentro da sociedade, e Durkheim vai dizer justamente isso, né? Que os estágios de evolução social eles estão totalmente atrelados àquilo que o indivíduo faz, né, a função do indivíduo dentro de uma linha de produção. Enfim. E aí, essa passagem, né, do artesanato para a manufatura vem de encontro, porque enquanto no artesanato as pessoas elas executam, fazem o projeto do começo ao fim, na manufatura isso é totalmente dividido, né? Ou seja, cada grupo fica encarregado de executar uma função para que no final seja tudo juntado, né? E a matéria, o objeto, ele seja montado. Então a manufatura ela divide essa função em estágios, né? Seria mais ou menos aqui como nós montarmos, né, um carro, né? Então pense numa montadora, numa fábrica de montar carros, tá? Essa vamos dizer que seja a manufatura. Por quê? Porque um vai produzir, né, a carroceria, outro vai produzir as peças do motor, outro vai produzir a parte elétrica, outro vai produzir o painel, outro vai ficar responsável, né, pela roda, pelo pneu, pelo freio, enfim, por todo o sistema hidráulico do carro, né? E aí ele vai, isso vai passando por vários estágios. Então, um vem com a carroceria, monta, o outro vai, né, monta a carcaça do carro, o outro chega, monta o painel, enfim, cada indivíduo ele fica responsável por montar uma parte do veículo. Aí lá na frente, né, esse veículo sai montado. Só que dos, por exemplo, dos 30 funcionários que realizaram, né, que trabalharam naquele projeto, vamos dizer que dos 30, 29 não verão o projeto totalmente concluído. Essa é a ideia de Marx. Então ele vai dizer que o trabalhador ele é alienado daquilo que ele produz. Ele não tem, não terá aí uma noção, ele não verá o seu produto, o produto final daquilo que ele trabalhou e jamais vai conseguir, né, ter, comprar, adquirir aquele bem. Por quê? Porque para Marx ele é explorado, né? Então Marx ele vem com a ideia de que os únicos que vão lucrar, os únicos que vão conseguir, né, dinheiro, ter o lucro, são os donos das fábricas, os donos das empresas, né? Esses sim que vão acumular o capital. Esse acúmulo de capital seria aí o acúmulo, né, das riquezas, do dinheiro, enquanto os trabalhadores ficariam totalmente alienados, né, e explorados. Então ele vem trazendo essa ideia de exploração. Então Marx vê no trabalho a exploração. Ele não vê no trabalho a evolução. Tanto que aí dentro desse contexto ele vai pregar o quê? Uma revolução proletária, né? Uma revolução do trabalhador, na qual os trabalhadores deveriam tomar, né, as empresas, os meios de produção, as ferramentas dos donos das fábricas e eles mesmos gerenciarem aquilo. É claro, seria um caos, né? O cara vai e entrega o caos. Um indivíduo hipócrita, né? Vamos falar que era hipócrita, porque vivia de favores, a família morrendo, aguardando, né, um tio podre de rico morrer para ele herdar a riqueza, pregava lá um socialismo barato e utópico, do qual ficou sendo chamado utópico porque só funcionava na cabeça dele, né? Mas enfim, essa é a visão de trabalho de Marx, né? Para Marx, o trabalho ele não gera evolução, ele gera exploração, ok? E aí Marx, Max Weber, né? Ele vem totalmente com uma outra visão. Por quê? Porque Max Weber, ou Weber, ele vê, né, que o trabalho ele traz o quê? Ele produz nos indivíduos, ele produz na sociedade crescimento. Tanto que ele vai analisar, né, e no seu estudo a ética protestante, o espírito do capitalismo, ele analisa, né, a condição das famílias protestantes e das famílias católicas, né? E ele vai constatar que as famílias, né, protestantes, os filhos dos protestantes, eles tinham, né, detinham dentro das fábricas, dentro do comércio, os cargos mais altos. Por quê? Porque eles se direcionavam a estudos, né, de exatas, estudos de administração. Enquanto católicos, né, enfim, filhos de católicos, se direcionava a estudo de humanas. E dentro do contexto, né, de evolução, do contexto industrial, aqueles que estudavam exatas tinham, né, maiores, melhores cargos e maiores salários. Por quê? Porque ocupavam os cargos de chefia, né? Então, Weber ele vai dizer que esse trabalho, né, dos indivíduos, ele vai produzir, né, os tipos ideais, né? Então são as ações dos tipos ideais, né, que vai determinar, e todo o trabalho, toda a ação que é realizada pelos indivíduos, nas empresas ou dentro das fábricas, né, ela vai produzir riqueza. E aí ele entra ainda com o conceito de que o trabalho ele vai produzir a salvação. Né? Para o protestante, no caso, aquele que era bem de vida, né, que tinha a sua boa casa, o seu carro, né, tinha uma família, né, bem estruturada, era sinônimo de salvação. E claro que ele atribui, né, dentro do seu estudo, uma teoria calvinista, né? Mas de qualquer maneira, ele diz que não existe evolução sem trabalho. Se uma sociedade, para ser evoluída, ela precisa evoluir através do trabalho. E aí Durkheim, né, já um pouco atrás, ele identifica, né, no trabalho ou nas linhas de produção, né, os estágios de evolução social também. É claro que ele traz um conceito da teoria da evolução de Charles Darwin, né? Porém, ele vai dizer que é dentro do trabalho que os indivíduos, dentro das empresas, né, dentro daquilo que ele faz, é que ele vai passar por estágios de evolução. Então, a sociedade ela vai evoluir por conta daquilo que acontece dentro das fábricas. Né? Tanto que ele vai trazer a questão, né, da evolução social, ou seja, do prestígio, daquilo, né, que o indivíduo ele vai conseguir fora da indústria ou fora da fábrica, né, totalmente relacionado com aquilo que ele faz, com o que ele desenvolve. Então ele vai dizer que os indivíduos eles se tornam mais mecânicos, fica uma solidariedade, né, orgânica, mecânica, ou seja, eles se ajudam, eles são mais coesos, solidários uns aos outros, porque acontece dentro da empresa, existe uma interdependência, né, criada pela divisão social do trabalho. Aí ele usa o termo divisão social do trabalho, ou seja, aquilo que é feito dentro da empresa se reverte na sociedade. Né? Então toda a evolução, todos os estágios de evolução do indivíduo dentro da sociedade acontecem dentro da empresa, dentro das fábricas, das linhas de produção. E daí ele tem essa noção, né, essa ideia de que a evolução da sociedade também ela passa pelo trabalho. Não existe evolução sem o trabalho. Ambos contrapõem-se a Marx, que vê apenas no trabalho um meio de exploração. Pode haver, pode, sim, mas não podemos dissociar a evolução social do trabalho. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.